A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu inicio a partir de agora uma nova edição e hoje eu vou falar aqui sobre adolescentes em conflito com a lei e os impactos da pandemia no sistema socioeducativo. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a juíza de direito da Vara da Infância e Juventude da comarca de Guarapuava, a magistrada Rafaela Zarpelon. E eu quero primeiramente cumprimentá-la, doutora Rafaela, seja muito bem-vinda aqui ao programa Justiça para Todos.
Agradeço, Patrícia, o convite, né, de poder falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para todos nós, né, e principalmente para o público infanto-juvenil.
Correto. Para o nosso ouvinte, então, entender o que é um adolescente em conflito com a lei, magistrada.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prescreve no artigo 2º que adolescente é a pessoa de 12 a 18 anos de idade. Então, o adolescente em conflito com a lei, ele é autor de condutas descritas em nosso ordenamento jurídico como sendo crimes ou contravenções penais. Essas condutas, né, elas podem estar tipificadas no Código Penal ou na Lei de Contravenções Penais e na nossa legislação esparsa, como, por exemplo, no Estatuto do Desarmamento, na Lei de Drogas, no Código de Trânsito Brasileiro, entre outras leis.
Quando se trata da criminalidade ou infração juvenil, é preciso analisar muito bem como a Constituição Federal e as leis abordam este assunto, não é mesmo, magistrada?
Sim. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles estabelecem um sistema próprio, né, para apuração do ato infracional e da responsabilização do adolescente infrator, levando em consideração, né, a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, o sistema previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o tratamento dos jovens infratores como sujeitos de direitos e de responsabilidades. Então, no caso de atos infracionais, a lei estabelece medidas socioeducativas cuja finalidade, além de responsabilizar o jovem, é prepará-lo para o convívio social.
A lei penal tipifica como crime ou contravenção, mesmo se praticada por uma criança ou um adolescente?
A lei infanto-juvenil, ela denomina ato infracional ou ato em conflito com a lei toda a conduta praticada por adolescentes, equiparada a crime ou contravenção penal. Então, toda conduta que é praticada por adolescente e que se amolda à tipificação de um crime ou de uma contravenção penal, ela se trata de um ato em conflito com a lei que será apurado em procedimento próprio estabelecido no artigo 171 e seguintes do Estatuto do Adolescente. Aqui vale lembrar, né, que as crianças, elas podem praticar atos infracionais, mas elas não recebem medida socioeducativa. Elas apenas, essas crianças, né, que têm envolvimento com atos infracionais, elas apenas recebem medidas protetivas.
Qual é a diferença, então, magistrada, da aplicação de medidas protetivas com as medidas socioeducativas?
As medidas socioeducativas, né, elas têm um cunho retributivo e pedagógico. Já as medidas protetivas, elas têm um cunho de proteção que será exercido por toda a rede de proteção existente naquela comarca e naquele município.
E há eficácia nessas medidas?
Sim, essas medidas são... Você diz em relação às medidas socioeducativas?
As duas.
Ah, sim. sim, ambas têm eficácia, né? As medidas socioeducativas, né, elas são executadas tanto pelo município, né, pela rede de proteção, aqui em Guarapuava elas são executadas pelo CREAS, né, e temos em âmbito estadual os CENSES, né, que são os Centros de Socioeducação. E as medidas protetivas, né, são aquelas realizadas pela rede de proteção consistente em atendimentos pelo serviço de saúde, pelo serviço de educação e de assistência social.
E existe, magistrada, uma impressão de que esses adolescentes não são responsabilizados pelo cometimento de ato infracional. Esses meninos e meninas são, sim, responsabilizados?
Os adolescentes infratores, né, eles recebem medidas socioeducativas e protetivas previstas em lei quando eles praticam atos infracionais. Já as crianças, né, como eu disse, quando da prática de atos infracionais, recebem apenas medidas protetivas. Então, o tipo de medida aplicada ao adolescente, ela é diferente da medida aplicada ao adulto. Por isso que existe essa sensação de que os adolescentes infratores, eles não são responsabilizados. As medidas socioeducativas, elas têm um período curto de duração, porque elas levam em consideração que o adolescente é uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. E o seu amadurecimento, a sua evolução, acontece muito rápido. As fases da adolescência são muito céleres. Então, a medida precisa acompanhar a evolução do adolescente, sob pena dela ser ineficaz, né?
Correto.
Então, a maioria das medidas socioeducativas, elas são aplicadas em meio aberto, desde a advertência, passando pela prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, ressarcimento do dano, né? E elas têm um cunho eminentemente pedagógico. Então, elas são acompanhadas, né, por equipes técnicas compostas por assistentes sociais e psicólogos que prestam orientação a esses jovens, né? Isso é o que difere da responsabilização do adulto. Por isso que há uma falsa impressão, né, de que os adolescentes não são responsabilizados. Eles são, sim, né, responsabilizados, eles recebem as medidas socioeducativas previstas no Estatuto do Adolescente, mas quem executa essas medidas, né, é um conjunto de pessoas totalmente diferente da medida que é aplicada ao adulto, né? Então, a medida aplicada ao adulto, ela é privativa de liberdade, né? E não leva em consideração, né, o fato de ser adulto, né? E no caso da criança ou do adolescente, leva em consideração exatamente essa condição de pessoa em desenvolvimento.
Sim. Né?
Por isso que o adolescente em conflito com a lei é assistido, né, por toda a rede de proteção.
Agora, doutora Rafaela, quais são os principais fatores de risco para a conduta infracional na adolescência?
No dia a dia da vara da infância e juventude, né, nós vemos que uma das principais causas de ingresso do adolescente no mundo da criminalidade é a desestrutura familiar e a perda da conexão entre pais e filhos, e geralmente pautada na ausência de diálogo entre os familiares e de limites estabelecidos pelos pais em relação aos filhos.
Uhum.
Outro ponto que a gente também observa, né, nas audiências que realizamos ali na vara da infância, é a evasão escolar, é verificada principalmente na transição do ensino municipal para o estadual. A criança, o adolescente, né, ele quando passa para o ensino estadual, ele acaba se deparando com dificuldades, né, do aprendizado e acaba abandonando os estudos. Isso daí também é uma porta de entrada, bastante comum para o envolvimento na criminalidade.
Uhum.
Nós verificamos também que a amizade, o envolvimento com adultos já inseridos na criminalidade também é um fator de risco, e o uso de substância entorpecente desde muito cedo também é uma porta de entrada aí para o envolvimento com atos infracionais.
E como está esse cenário nesse ano pandêmico? Como está a situação desses adolescentes, né, diante da pandemia de Covid-19? Houve impactos expressivos no sistema?
Nós notamos uma redução no número de prática de atos infracionais comparado com o ano de 2019, né, em virtude da pandemia, no início aí do ano de 2020. Essa redução, né, do número de atos infracionais se deu principalmente em razão da necessidade do isolamento para evitar a disseminação do vírus.
Uhum.
Né?
Sim.
No início da pandemia, os serviços de atendimento de adolescentes infratores permaneceram suspensos, né? Depois, em meados do ano de 2020, nós tivemos uma retomada gradual com atendimento remoto, através de chamadas de vídeo. E no final do ano passado, né, na nossa comarca de Guarapuava, houve a retomada de atividades presenciais.
Falando em números, doutora Rafaela.
Oi?
Falando em números agora, quantos jovens hoje estão privados de liberdade, internados em estabelecimentos socioeducativos, acusados de terem praticado algum ato infracional?
Na pesquisa que eu fiz, né, o Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento no final do ano de 2018 e apurou que mais de 22 mil jovens estavam cumprindo medida de internação em 461 unidades socioeducativas em funcionamento em todo o país. E no estado do Paraná, no final do ano de 2019, eram 903 adolescentes internados para um total de 1.136 vagas.
Correto.
Esses são os números mais recentes, oficiais, uhum, né, que temos aí tanto do Conselho Nacional de Justiça como da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná.
Bom, agora falando em nomenclatura, nós usamos, né, o termo adolescentes em conflito com a lei. Por que não se usa mais o termo menor?
O termo menor, né, ele reproduz o conceito de incapacidade na infância. Ele é um termo estigmatizante e discriminatório. E ele remete ao extinto Código de Menores, que é a Lei 6.697, de 1979. Esse Código de Menores, né, ele tinha uma característica bastante assistencialista e repressiva,
uhum,
no trato da população infanto-juvenil, mas que não previa que as crianças e adolescentes seriam sujeitos de direito, né? Então, essa expressão menor, né, ou delinquente, criminoso, marginal, né, são expressões pejorativas, né, discriminatórias, contrárias ao princípio da dignidade da pessoa humana. Tais expressões vão na contramão de todo respeito e dignidade que o ser humano deve ser tratado,
sim,
mesmo aquele que pratica um crime ou ato infracional. Por isso, houve a substituição, né, do termo menor para crianças e adolescentes, né, que são sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento.
Agora, doutora Rafaela, adolescentes em conflito com a lei, são violadores ou são violados?
Certamente, né, os jovens que têm envolvimento com a criminalidade tiveram seus direitos violados, né, seja no âmbito familiar, seja no âmbito social. Nós verificamos que houve uma falha, seja da família ou da sociedade como um todo, em deixar que aquela criança ou que aquele adolescente tivesse oportunidade de se envolver com a criminalidade. Então, a partir dessa violação sofrida, a criança ou adolescente, por não ter recebido a orientação correta, por ter deixado de ter um direito garantido, ele passa a ser violador do direito alheio. E cabe a nós, né, fazermos esse trabalho de resgate, de trazer o adolescente de volta para o meio social, através de ações da rede de proteção para que possa ter um futuro promissor.
E como que a senhora avalia a questão da criminalidade envolvendo crianças e adolescentes?
Nós percebemos que o envolvimento com a criminalidade, né, vem aumentando. E isso decorre, né, diretamente da desestrutura familiar, da evasão escolar e da iniciação no mundo das drogas cada vez mais cedo. Certamente, essas são as principais causas de aumento do envolvimento de crianças e adolescentes com a criminalidade. Nós precisamos, né, fortalecer as famílias, orientar os pais para que fiquem atentos ao comportamento, às amizades, ao rendimento escolar dos filhos. Nós precisamos também de políticas públicas efetivas que evitem, né, o contato da criança e do adolescente com a prática de ações ilícitas e que resgatem aqueles que já estão inseridos no mundo da criminalidade.
E avaliando o nosso futuro, após essa crise sanitária em que estamos, em um cenário pós-pandêmico, como a senhora acha que devemos ter a situação dessas crianças e adolescentes?
Nós percebemos, né, que houve assim, uma redução no número de prática de atos infracionais por conta do isolamento, né, mas nós percebemos também que houve um grande aumento de crimes praticados contra crianças e adolescentes no âmbito familiar, né? Então, nós vamos começar a receber essas notícias, essas denúncias, e vamos ter que trabalhar aí para conscientizar a população, conscientizar as famílias, né, da necessidade de uma postura diferente em relação à criança e ao adolescente, né? Porque por mais que tenham campanhas esclarecedoras de toda a rede de proteção, nós percebemos ainda que há um certo preconceito em relação à criança e adolescente pelos próprios familiares, né? Então eles, em razão da complexão física, em razão, né, da digamos assim, da hierarquia dentro da família, né, eles são facilmente vítimas aí de crimes praticados pelos pais ou por parentes próximos, né? Então, eu vejo que agora, né, nessa situação pós-pandemia, nós teremos um grande trabalho aí para tratarmos das questões referentes a crianças e adolescentes vítimas de violência.
Qual seria a postura correta da família em torno das suas crianças e adolescentes?
A postura correta é a de proteção, de diálogo, né, de limites, de uma conversa aberta, de uma conversa direta, né, e paciência, né? A criança, ela muitas vezes ela demora para entender, né, o comando do pai, o comando da mãe. Então, assim, nós temos que ter adultos responsáveis, né, e adultos comprometidos com a criação dos filhos. E muitas vezes a gente vê que em razão do alcoolismo, do uso de droga, do comportamento de violência, né, dos próprios pais, esse ambiente familiar ele é completamente desfavorável, né, para os filhos. E isso daí também, né, significa uma porta de entrada para que a criança e o adolescente se envolva posteriormente com a criminalidade.
Correto. Bom, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, magistrada, para expor suas considerações finais sobre o assunto.
E nós avançamos muito, né, na questão relacionada à infância, através de políticas públicas que saíram do papel, né, e que estão sendo executadas em todos os municípios do país. Mas eu vejo, né, que nós precisamos garantir ainda mais as promessas previstas no Estatuto, que elas saiam do papel e torne-se realidade para todas as crianças e adolescentes a partir de políticas públicas fortes e bem estruturadas para os atendimentos necessários. Eu vejo também que é preciso avançar na estratégia de prevenção das violências e violações dos direitos dos meninos e meninas com a organização de rede de proteção bem estruturada e projetos voltados tanto para as vítimas como para o trabalho com as famílias, tornando, né, as famílias um espaço efetivamente de proteção e promoção pessoal, né, porque é dentro da família que a criança e o adolescente recebem as noções de valor, de honestidade, de trabalho digno, de respeito ao ser humano. Então, eu penso que nós devemos, né, primeiro fortalecer as famílias e, num segundo momento, fazer esse fortalecimento e dar capacitação à rede de proteção, né, para que possa abordar esses temas, tanto com a família como os adolescentes, visando aí que a nossa juventude, né, tenha um futuro promissor.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui para nós, magistrada.
Eu que agradeço e fico aí muito lisonjeada com o convite e estou à disposição aí para um novo encontro.
Que bom. Até a próxima, então.
Muito obrigada.
Obrigada. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu falei aqui sobre adolescentes em conflito com a lei e os impactos da pandemia no sistema socioeducativo. Conversei com a magistrada Rafaela Zarpelon. Ela é juíza de direito da Vara da Infância e Juventude da comarca de Guarapuava. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.